Programa Ponto de Vista.
Oito horas e 35 minutos, estamos no nosso último bloco, falando hoje sobre o mosquito Aedes aegypti e suas consequências, né, através das doenças da dengue, zika, vírus e a chikungunya. E aqui conosco, nossos convidados, no nosso Estúdio 2, já falamos também com o almirante das Forças Armadas em Brasília, e vamos falar daqui a pouquinho com o Mauro Lúcio, coordenador estadual do controle de vetores, né. Agora, eu queria só perguntar ao secretário Sebastião, em relação ao repelente, né? O repelente é eficiente mesmo para esse combate?
É uma das armas que a gente tem. É evitar com que o mosquito venha e sugue e faça a sua picada. Então, o repelente é o que está sendo recomendado para que as pessoas se protejam individualmente, né? Evitando com que o mosquito chegue até ele. Mas isso também é mais um caso de paliativo, não é? Nós, com isso, nós não resolvemos, porque o mosquito, ele continua ali. Ele só, naquele momento, evita que ele seja picado. E o repelente tem prazo para vencer também. Se o mosquito continua na casa, não é? Ele, em algum momento, ele poderá picar. Então, tem que erradicar mesmo o mosquito.
Rosana, em relação ao foco, ontem eu li alguma coisa, não me lembro se foi na revista Veja ou em outro organismo de imprensa, que agora, além da água limpa, também parece que o mosquito já está se adaptando à água suja. É isso?
Isso, a gente já, acho que mais de 5 anos, tem nossos agentes aqui que tem propriedade também para falar, que a gente já aqui na cidade vem observando. Antes era só no pneu ou no pratinho lá de vaso da planta. E hoje já foi encontrado em fossa, encontrada aquela água, ela é rica em matéria orgânica em decomposição. O inseto, ele tá transformando. É aquela vontade, aquela ânsia dele de deixar descendente, de procriar. E ele, onde há água parada, um reservatório, ele não vai hesitar, a fêmea não vai hesitar, ela fala, aí que eu vou, porque todos os animais, a gente até biologicamente brinca, ele precisa dos 3 As, que é água, abrigo e alimento. Como já foi falado aqui, temos oferecido em quantidade nas nossas residências, suficiente para ele falar, que bom, eu estou aqui. Quando não tem ninguém, ele vai se esconder no mato, no terreno baldio. Desculpa.
Sem problema.
Na casa fechada. Ou ele vai ficar escondido atrás da cortina. A gente oferece todos esses asas, oferece abrigo. Então, está na hora, é o momento certo de combater o foco. Tentar fazer o trabalho preventivo, o controle. Como o doutor disse, não é tem o repelente, tem o fumacê, mas são situações para aliviar. O que cada cidadão, o que a prefeitura, a secretaria, o centro de controle de zoonose deve continuar fazendo é o mutirão, é a visita, é informando toda a população que é um perigo, é um problema, cada um tem que fazer a sua parte. Vamos recordar, a calha está entupida, eu fiz uma construção. Estou com o carrinho de mão lá com água parada, aquela lata de tinta que está escondidinha, ou qualquer objeto com água parada, é um chamativo hoje para o nosso vetor dessas 3 doenças.
Secretário, em relação à questão dos recursos, né? Porque agora a demanda por recursos é grande, né? Pensemos no país, fala-se 1,5 milhão de pessoas infectadas, né? Isso é uma coisa alarmante. Os municípios, né, no caso aqui, têm recebido recursos para esse combate?
A gente tem visto, Padre Crispim, anúncios na televisão que o governo federal destinou tantos milhões para o combate ao mosquito. Entretanto, aqui em Dourados, todo esse recurso, todo esse movimento que nós estamos fazendo é de recurso da prefeitura. Então, o prefeito Murilo nos determinou que nós agíssemos da forma mais positiva possível. Então, esses recursos federais, além daqueles que já vinham por acordos anteriores, nada de novo. Então, nós contratamos agora 50 agentes novos de endemia, de janeiro para a fevereiro, e esses agentes e todas essas despesas, esse custo, é bancado pela Prefeitura de Dourados. Então, infelizmente, o recurso federal extraordinário não tem chegado a Dourados. E eu tenho quase certeza que aos outros municípios também.
Agora, nosso programa vai se encaminhando para finalizar. Eu queria que o Conceição, né, daqui a pouco o Enio também, a população, como é que, além daquilo que vocês já falaram, né, agora daqui para frente, como é que a população deve se envolver, né? Ajudando o vizinho, né, não esperando só que os organismos oficiais cheguem na casa, né? Como é que pode, pode todo mundo entrar na guerra?
Padre, é o seguinte, é sabedouro, se o senhor chegar hoje na casa de um morador e perguntar quais os sintomas da dengue, pelo menos dois ele vai saber. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor no olho, uma febre alta. Dois ele vai saber. Então, a participação do morador é muito importante. A orientação do nosso agente de saúde, ele chega, faz a orientação devida, né? Porque hoje, como já foi dito, o mosquito não coloca o ovo na água, ele coloca na borda, na superfície dos objetos. Aí o problema é quando ele tem o contato com a água que ele vai eclodir, ou seja, abrir. Então, a população é para nós o fator primordial nessa participação de combate ao Aedes. Se a população não participar, se a população não entender que nós estamos mexendo com saúde pública, e ela achar que para ela não vai pegar em mim, não vai pegar no meu filho, porque eu uso repelente, como o doutor estava falando, está totalmente enganado. A população é o melhor agente ao combate do Aedes. Se ela participar, com certeza, a gente vai ganhar essa guerra sim.
Aqui, inclusive, a Neide Lagoa Bonita, ela faz uma constatação a partir da fala do Enio, né, que ela disse que os cuidados que se deve ter, ela cita o caso de uma pessoa que teve dengue, né, e que bebe água de coco e joga o coco na rua, né? E ela diz, olha, esse coco vai juntar água e vai ter mosquito. É isso mesmo, Rosana?
Isso. O que a gente fala, a gente precisa hoje de uma higienização sanitária, uma higienização coletiva. Todo mundo tem que parar de... Algumas pessoas tem que serem mais cuidadosas. Tem que aproveitar o momento, fazer aquela faxina na sua casa, fazer a sua faxina na sua casa, não jogar num terreno baldio, não jogar em vias públicas, que esse material também vai transformar em foco e esse inseto vai voltar para a nossa cidade. É a lei do retorno. Você, eu vou empurrar, estou livre. É um engano. Todos têm que cooperar, não só falar a prefeitura, a secretaria, o CCZ, não. É um trabalho coletivo, como já foi falado anteriormente. Não há vacina que eu vou lá e me fico imuno, fico tranquilo, falo agora, se esse vizinho não faz, problema dele, não. Todos, parece que é para a gente se agregar, se juntar, olhar com carinho para o vizinho, verificar... Será que ele está cuidando? Você não vai estar uma espécie de fofoqueiro. Você está fazendo um bem para você, um bem para a sociedade.
Enio, e durante o carnaval, como é que vocês vão pular aonde? Vão pular nas casas, nos muros, né?
Bom, durante o carnaval eu vou estar, se Deus quiser, vou estar no carnaval com Cristo. Vou dormir mais cedo, tenho que apresentar o programa de manhã. Né?
Isso mesmo.
E dando tudo certinho, a gente vai estar também apoiando aí os trabalhos que estarão sendo desenvolvidos ao longo desse feriado. E depois até já falaram a respeito dos dias certinho, das ações. Então, daqui a pouquinho o Conceição fala.
Então, você fala.
Daqui a pouquinho o Conceição fala. Mas, padre, deixa eu só dar um recadinho aqui. Eu recebi o telefone. O pessoal participa do programa e normalmente liga no meu telefone também. A dona Zilda de Deus, ela mora lá na Vila Mari. E ela está pedindo aí um apoio, já que eu estou com o secretário já encaminha via Embratel direto, né? Já passo para ele, viu, dona Zilda? É, bem pertinho lá da Casa de Acolhida das Mulheres, secretário, na rua Joaquim Alves Taveira, tem um buraco bem no cantinho no asfalto, e faz tempo que esse buraco está lá. E por consequência dessa chuvarada, o sol quase não está saindo, não está mostrando a cara, né? Então essa água fica parada lá vários dias, fica até 15 dias lá. E ela está muito preocupada e com razão. Estou passando aqui para o secretário, tá bom, dona Zilda de Deus? E aí ele vai, né, passar para frente. Fala, Rosana.
Só dona Zilda de Deus. Isso, né? falou que não é o caso da dona Zilda, certo. Mas você que quer se livrar das larvas, há um, vamos dizer, um santo remédio.
Isso.
Que
isso.
A gente utiliza desde quando a gente nasce, é a água sanitária. Você pode adicionar algumas medidas, não precisa chegar à entrada do agente na sua casa, você pode adicionar algumas medidas no seu ralo, naquele vaso sanitário que você usa só volta e meia para aquele churrasco, para se reunir, ou um local que você não consiga eliminar essa água parada e você quer uma tranquilidade para você e para sua família, pode trabalhar tranquilamente com água sanitária, que é um produto também de higiene para algumas frutas, verduras.
Colocar nos ralos, sobretudo nos banheiros.
Isso, né? Porque... água sanitária. Pega umas gotinhas, algumas 5, 6 ml, adiciona que...
ela mata a larva.
Mata a larva.
Ah, muito bem.
E abra a janela, deixa o sol entrar, retira um pouco as cortinas.
E esse negócio que o mosquito gosta de roupa preta, é verdade? Estão falando que é melhor a gente andar de branco, não sei o quê. Vamos virar tudo médico, viu, Sebastião?
Eu já estou de branco aqui.
Ele prefere locais mais escuros, quentinhos.
Por isso que você está falando que abra janelas, né?
Isso, abra a janela.
E se o bicho entra? Não é melhor deixar a janela fechada?
Não, aí ele vai ver que você é cuidadoso, ele vai... Aqui não.
Uh-huh.
Eu vou procurar um outro ambiente. Vai no outro, vai tendo sempre uma não acolhida.
Certo. Doutor Sebastião, e como é que a própria sociedade mais organizada, pensemos nas igrejas, né, em outras instituições, as escolas, né? A Rosana falou ainda há pouco que as escolas durante esse período ficaram fechadas, então exigem um cuidado, né? Como é que essas instituições podem colaborar agora nesse momento? Estou pensando já na igreja, né, para o final de semana.
Exatamente. Então, Padre Crispim, é fundamental que a sociedade civil organizada, ela participa desse momento importante que o país e a nossa cidade está passando. Então, é importante, no caso específico, que as igrejas, que os padres, os párocos, né, façam nas suas pregações e que esclareçam a população dessa necessidade do controle desse mosquito na sua casa. Então, esse esclarecimento é que é fundamental, não é? Então, nós estamos indo em diversas associações, esclarecendo e pedindo para que essas lideranças participem desse momento especial para que a gente evite que a nossa cidade tenha uma epidemia. Deixando claro, não existe epidemia, existe um momento de combate ao mosquito. Daí essa massificação da difusão das informações. Então, e eu quero aqui pedir a todos os organismos da sociedade civil que participem desse momento, levando aos seus associados, levando aquelas pessoas que frequentam aquela entidade a participar desse momento. E eu acredito com todas as forças que cada vez mais, e tenho confiança, que a sociedade já entendeu, que a população já entendeu e está participando. Nós recebemos inúmeras manifestações, né, de apoio e de pessoas querendo participar, e isso é que é o importante, padre. Então, eu confio e a população está já colaborando. Então, tenho certeza que Dourados não vai passar de uma média infestação do mosquito. Tenho certeza absoluta, será daí para menos. Só para se ter uma ideia, até os boletins que saiu agora em nível estadual, Mato Grosso do Sul tem 79 municípios e Dourados está classificado em 44º. Que 44º significa o quê? Que o primeiro colocado é aquele município que tem maior índice de infestação. Então, Dourados está bem situado, né, dentro dessa classificação estadual, que de 79 municípios, nós estamos em 44º. Considerando que nós somos uma região polo, onde vêm essas pessoas que precisam de atendimento médico, e eles entram na nossa estatística. Uhum. Né? As pessoas que vêm das outras cidades entram na nossa estatística.
Isso é um dado importante.
São dados importantes. Então, quer dizer, nós estamos computando casos de outras cidades. E mesmo assim, graças aos agentes de endemia, graças a todos os funcionários que trabalham nesse sentido, Dourados ainda está numa posição confortável, mas nós não podemos em nenhum momento desarmar e ficar tranquilos achando que está bom. Não, cada vez nós vamos considerar que nós temos que trabalhar mais ainda.
Muito bem, o Conceição, o Enio ainda há pouco falou que você ia passar umas informações para nós, né, sobre agora os passos, né, que precisam ser dados, né?
Pois sim, o senhor estava falando aí onde que a gente vai brincar o carnaval, a gente vai pular junto para que os mosquitos não piquem a gente também, a população. Então hoje nosso pessoal está trabalhando no Grande Flórida, nós estamos com a equipe lá. Segunda-feira, nosso pessoal vai estar trabalhando no BNH primeiro plano e mediações, o encontro vai ser no CEPER. E no dia 10, nós vamos estar trabalhando na região do Jardim Márcia, Parque 1, ali para não esfriar a coisa. A gente fica uns dias parado, a pessoa dá uma relaxada e nós vamos estar cobrando sempre isso aí.
Certo. Rosana, outras informações que você queira agora trazer, né, para a população em relação ao combate, né, e das necessidades que nós todos precisamos, né, estar atentos, né, para ajudar no combate a esse mosquito?
Uhum. Primordial, a população deve ser uma grande aliada, uma grande parceira nossa. Temos lá o Centro de Controle de Zoonose com o número 3411-7753, 24 horas, inteiramente à disposição da população em relação às denúncias. Já fizemos várias notificações, já autuamos vários contribuintes, os donos desses imóveis, já foi realizado mutirões, até o trabalho da veterinária está com esse objetivo, com esse foco da prevenção e controle da zoonose. E juntos a gente acredita que possamos contribuir com essa cidade cada dia melhor, com menor número de doentes, e para que aqui, quem sabe, daqui 3 meses, 4, estarmos aqui novamente, esse mesmo grupo falando, mas com alegria nos olhos, que não foi perdido nenhuma vida, que fizemos tudo para que esse número não aumentasse, mas a população, o Exército hoje está com a gente, a Guarda Municipal, serviços urbanos, todos os segmentos da sociedade. Já fui na Embrapa falar: Rosana, ajude aqui, a gente não tem esses olhos que vocês têm, onde é que está o foco? O próprio, a Universidade Federal, FGD, nos solicitou o mesmo acompanhamento, ó. Aqui tem um contingente de 7 mil, 8 mil alunos. Onde é que está esse foco? Nos ajude. Vem gente do Nordeste, de todo o Brasil. Se ele vem infectado, já imaginou o estrago que faz? A equipe foi lá, junto com o Exército, envolvemos todos eles, mostramos onde é que estava o problema. Falamos também da água sanitária, que é um produto assim de relevância. E vou ter que falar o nome comercial, porque vai que a dona de casa, aquela pessoa que está nos ouvindo, fala: mas que é água sanitária, esse 2,5%? Falar bem baixinho para não fazer nenhuma propaganda. Que boa, Comadre, seu Zé, dona Maria, use e abuse abundantemente. E qualquer problema, o Centro de Controle de Zoonose, a unidade de saúde, o posto de saúde, todos nós estamos à sua disposição. Obrigada.
O Centro de Controle de Zoonose funciona 24 horas?
Sim, 24 horas.
E por favor, passe novamente o telefone para que o pessoal possa entrar em contato.
3411-7753. Às vezes, se você ligar, dá ocupado, insista, espere um pouquinho, porque está todo mundo querendo cooperar com a cidade. De repente, uma pessoa está passando informação. Se não está conseguindo atendimento, aguarde um pouquinho que logo iremos atendê-lo.
Muito bem, nosso programa Ponto de Vista está chegando ao final. Lembrando que amanhã ele será reprisado a partir das 20 e 30 horas. Durante a semana, algumas falas nós vamos colocar também na programação. Queremos agradecer ao Dr. Sebastião Nogueira, secretário de Saúde, a Rosana, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, o Enio Teixeira, agente de saúde, a Conceição, supervisor-geral do município. Muito obrigado a vocês que participaram conosco e você também que nos acompanhou nesta programação. Recordamos hoje, né, que à noite nós temos a missa com o Padre Wilson, seus 25 anos de sacerdócio. Quarta-feira, celebração da Quarta de Cinza, às 19 horas ali na Catedral, com a presença de Dom Henrique, nosso bispo diocesano. E também na quinta-feira, a dedicação da Catedral, missa às 19 horas, também presidida por nosso bispo Dom Henrique. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus nos permitir. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.